ar, mais um Supermarketing. Professor Aquiles.
Beleza? Tudo bem, pessoal? Seguinte, estamos aí no nosso terceiro episódio, né, professora Maria?
Terceiro episódio.
Supermarketing no ar, do tradicional ao novo, do... Como é? Do vintage ao moderno, né?
Do tradicional ao digital.
Exato.
Do velho ao novo.
Velho não, vintage.
Do vintage ao vintage. Novo. Você gosta de vintage, né?
Eu não sou velho, eu sou vintage. Eu não Entendi. Tenho cabelo branco, eu tenho cabelo prateado.
Nossa, prateado.
Prateado.
Prateado Prata. Tá na lista, tá?
Das palavrinhas.
Das palavras de
proibidas.
Vintage. De quem é vintage.
Que é proibidas.
De quem é vintage, inclusive.
Beleza? Pessoal, então o nosso podcast está no ar. Vamos falar hoje sobre rede social, mídia social. É isso, professora?
Isso mesmo. Temos algumas dicas para usar da melhor forma as mídias sociais.
Mas antes, professora, eu vou dar um pouquinho da minha experiência aqui, fazendo uma pergunta, experiência em sala, porque eu escuto muito os alunos perguntando diferenças entre mídia social e rede social.
Rede social surgiu desde a época das cavernas. Por quê? O que é uma rede social? Uma rede de pessoas... Então, pessoas que você se relaciona, pode ser sua família, podem ser seus amigos, isso é uma rede social. Por que que as mídias sociais são conhecidas como rede social? Porque justamente isso, é uma cadeia, né, que interliga as pessoas para se comunicarem. Então, você se comunica com as pessoas da sua família, com seus amigos e com marcas, né?
Então, nós podemos falar que rede social veio antes do que mídia social.
Sim, com certeza. E ainda temos mídias digitais.
São outras?
Mídias digitais são qualquer tipo de mídia. Então, começando pela palavra mídia, né, que significa meio de comunicação.
Do latim, meio.
Meio de comunicação. Então, por exemplo, um outdoor é uma mídia, só que é uma mídia offline. Você não precisa de conexão com a internet. Então, dentro desse raciocínio, temos as mídias digitais, que são anúncios no Google, são sites, por exemplo. Então, todo tipo de mídia num âmbito digital.
Então, mídia, meio de comunicação, ela pode ser offline ou online.
Isso. E aí as mídias sociais são a junção de redes sociais. Então, são pessoas que se conectam, mas que também fazem mídia. Então, quando você abre seu Instagram, por exemplo, tem algum tipo de anúncio lá, aquilo é uma mídia digital dentro de uma rede social.
Rede social.
Então, de maneira geral, a gente usa o termo mídias sociais.
Então, generalizando, mídias sociais.
Mídias sociais.
Meios sociais. Então, o homem da caverna, quando ele saía para caçar, e ele voltava, a pessoa sabia que quando o homem da caverna saía para caçar, deixava sua família ali na caverna, né, a prole, né, na caverna, opa, a prole na caverna, e voltava da sua caça, quando ele não tinha êxito na sua caça, ou seja, quando ele voltava sem comidinha, sem bichinho, sem mastodonte, sem elefantinho, deixa eu lá, tô falando besteira, mas sem bichinho para comer, né,
sem
iguana, sem bichinho para comer, ele acabava não entrando na caverna. Sabia disso? Uma curiosidade.
Não, não sabia.
E eu não sei isso porque eu sou da época das cavernas.
Ah, bom, quase levou um susto.
Apesar
Imagina.
De ter algumas atitudes, como você disse, de homem das cavernas. Mas é interessante. Não, vi em livros, tem livros que falam sobre isso, sobre a questão do comportamento. E por que eu estou falando isso? Quando eu costumo falar nas aulas de comportamento do consumidor que hoje a fogueira... Não, hoje não. A televisão, o aparelho, né, de celular, o mobile, acabou substituindo a fogueira dos homens da caverna. Porque quando ele voltava da caça e ele não tinha êxito, ele não entrava. Ele fazia uma fogueira na frente da caverna e ficava ali olhando para a fogueira, desacorçoado. Na verdade, ele se sentia fraco, se sentia, né, não atingiu o seu objetivo do dia. Hoje, nós mudamos, tiramos a fogueira e nós temos o celular, a televisão, depois do celular, onde as pessoas ficam assistindo televisão, olhando no celular, mas viajando, ou seja, relaxando.
Uhum.
Então, os meios acabam se adequando, daí que entra a mídia social, que a professora já falou. E por que eu estou falando isso? Porque quando as famílias se reuniam em volta das fogueiras, na frente da caverna, isso era uma rede social. As
Sim.
famílias se reuniam, os vizinhos,
Exatamente.
Alguém trazia um ovo, alguém trazia uma margarina, um pão, já fazia ali na fogueira alguma coisa ali, marshmallow, de repente, né, já fazia na fogueira. Então, são redes sociais que saíram, que são originárias lá, da época das cavernas.
Sim.
E agora nós temos isso aí. Beleza?
Pois é. Então, na verdade, de uma maneira geral, a gente sempre usa o termo mídias sociais. Porque, apesar de tudo, as mídias sociais não devem ser usadas, as redes sociais não devem ser usadas para vender, a venda deve ser espontânea. Na verdade, sempre falo que você trabalhar com mídia social é muito mais focado no social do que no mídia. Porque a venda acaba sendo espontânea e não o objetivo principal, né?
Isso mesmo. A professora sempre ressalta, nós chamamos a atenção. Isso está, inclusive, no livro lá, Marketing Digital, que fala sobre esse tipo de venda, o processo desse momento da não interrupção. Ou seja, o cliente, né, hoje o consumidor, ele não gosta de ser interrompido com plim-plim da TV comercial.
Uhum.
Né?
Exatamente. Inclusive, na verdade, assim, se for com uma estratégia bem definida, ainda funciona. Os próprios anúncios são um marketing de interrupção, porque a pessoa está navegando ali e ela é interrompida, a sua experiência é interrompida para ver uma propaganda, né? Mas se você for o público qualificado, que inclusive é uma das dicas, né, para trabalhar com mídias sociais, você não vai ter uma péssima experiência. Mas se você não for o público exato daquela comunicação,
dá ruim.
Acabou. Então, você foi interrompido para ter uma péssima experiência. E geralmente é isso que está acontecendo com os consumidores, com os usuários. Falta de profissionais qualificados no mercado para direcionarem anúncios que são assertivos. E aí faz com que os usuários tenham uma péssima experiência. Eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta, professora Kiss.
Faça.
Quantas vezes você abriu o seu YouTube e estava louco para ver um vídeo... E aí apareceu um anúncio antes do seu vídeo?
Sim, várias vezes.
E quantas vezes você assiste esse vídeo?
Pouquíssimas vezes, professora Maria. O primeiro ato é esperar lá os 3, 4,
5 segundos.
E pular anúncio. Mas sabe que uma vez me chamou a atenção, eu lembro que foi interessante, que eu fui pular o anúncio, só que eu fiquei envolvido com o anúncio, com um videozinho, que era uma historinha, uma coisa bem interessante, chamou a atenção. E daí eu acabei deixando de lado o vídeo e perdi, entre aspas, né?
Uhum.
Perdi um tempo ali assistindo aquele conteúdo e depois assisti o meu vídeo. Então, quer dizer que eu era qualificado para aquele tipo
Exatamente.
De mídia.
Aquele vídeo foi feito para público como você. Então, ele realmente fez um direcionamento certo daquele público e conseguiu te atingir.
Então, você que está escutando agora esse podcast, quando você for assistir, abrir o seu YouTube e você observar ali que tem o videozinho, se você assistir ao videozinho de anúncio, é porque o processo está ok. Se você pular, é que o processo não está ok. E você tem o livre-arbítrio, não é verdade?
Claro.
Você pode assistir ou não. Essa
Com
é a ideia.
Com certeza. Deixa eu só dar um oi para o pessoal aqui, o René Fraga. Ele foi um dos primeiros blogueiros que existiram nesse nosso Brasil.
Ô, louco.
Ele tinha um blog, ele tem ainda um blog. Primeiro blog, assim, para falar sobre Google, que é o Google Discovery. E, nossa, tem muito tempo esse blog dele e ele gera um...
Muito tempo quanto, professora Maria? Para ter uma noção de muito tempo. O que é muito tempo na sua cabeça?
Não sei, eu acho que deve existir desde 2006, mais ou menos.
Tipo,
René,
10,
se estiver assistindo aí, fala aí pra gente.
13 anos, muito, muito tempo.
Mas é realmente antigo.
Muito antigo, 10 anos. É um absurdo.
E aí, ele gera conteúdo muito relevante sobre Google.
Uhum.
Inclusive, ele escreveu o prefácio do meu primeiro livro, que será lançado em breve.
Que show. Livro? Ah, o livro SEO.
Livro?
Não, livro SEO, se não está no Google, ele não existe.
SEO de verdade.
SEO de verdade. Dia 22 de novembro, na Livraria...
Livraria da Vila.
Shopping?
Shopping Pátio Batel, em Curitiba.
Beleza.
Olha só, o pessoal de Morama tá falando que lá também tem retorno, viu?
Ah, Marama.
Viu, Marama? Olha só, o Bruno pergunta, boa tarde, professora, como potencializar sites para igrejas para quem é iniciante? Muito obrigado, grande, forte abraço, Bruno do Rio Grande. Nossa, Bruno, eu já trabalhei bastante com marketing religioso, só que é mais focado no marketing católico. E aí tem muitas coisas, muitas etapas para você ter um site que seja otimizado, seja para a igreja ou seja para qualquer outro tipo de setor, assim. Como é um assunto bem extenso, a gente pode pegar um dia para falar só sobre sites.
Sites e também esses tipos de marketing. Marketing religioso, marketing esportivo, marketing cultural, marketing eleitoral, marketing político... marketing social, né? Esses tipos de marketing. Vale lembrar para quem gosta desse assunto, ou até aquelas pessoas que acham que não existe marketing religioso, acessem ibmc.com.br, ibmc.com.br, Instituto Brasileiro de Marketing Católico. Lá tem um menino chamado Cater Filho, que ele, né, anda o Brasil e o mundo aí, fazendo palestras, consultoria na área do marketing católico, que é bem interessante, um tipo de comunicação diferenciada.
Inclusive, tem agências de publicidade voltadas para o marketing religioso.
Específicos.
Né? Específicos. Então, o marketing ele vai muito além do que a gente imagina, do que a gente pensa, né? Até no seu livro, em algum deles, né, porque tem vários, o professor fala sobre marketing de cartório, que eu me esqueci o nome.
Ah, é no Caminhos do Marketing. Marketing notarial.
Marketing de farmácias.
Marketing magistral.
Marketing jurídico.
Exatamente.
Né, então...
A pessoa que faz...
Tem bastante variações.
Quem está assistindo, escutando agora esse podcast, conhece ali alguns advogados, eles ficaram 5 anos estudando direito. Saíram sem conhecer nada do mercado e aí entra em evidência um segmento, uma boa consultoria, que é o marketing jurídico, ou seja, você otimizar a comunicação de escritórios jurídicos. É um nicho de mercado, assim como religioso e assim por diante.
Bem isso.
Vamos lá então para como usar as mídias sociais da melhor forma. 5 dicas aqui com a professora Mary Avis, falando sobre como usar as mídias sociais da melhor forma. Vamos lá. Primeira dica.
Serão 5 dicas ao todo.
Dica número 1.
Conheça o seu público. Por quê? Para que o seu público não tenha uma péssima experiência, assim como acontece com você. Com todo mundo acontece isso, na verdade, né? De você não consumir um tipo de produto, não se interessar de maneira nenhuma por aquele produto ou serviço e você ser impactado o tempo todo por um conteúdo que não te interessa. Por exemplo, eu, enquanto usuária, sou impactada praticamente todos os dias por um anúncio de um curso de ciências contábeis, um curso de graduação em ciências contábeis.
Onde
de uma
está
instituição.
O erro?
Na definição do público. Eu, nunca demonstrei interesse, por exemplo, num curso de ciências contábeis.
Será que de forma sem querer, de forma involuntária, a pessoa andou entrando em algum site, alguma coisa assim?
Olha, de vez em quando acontece. Né? Porque a gente dá aula em várias turmas e tal, então às vezes eu busco conhecer um pouco do ramo de cada um. Mas, neste caso, com certeza esse anúncio foi ativado para, por exemplo, a cidade toda. Porque acontece assim, para quem é empreendedora e é importante saber disso, geralmente os gestores querem ativar um anúncio para massa. Eles querem ativar um anúncio para Curitiba inteira, por exemplo.
Milhares de pessoas.
Muita gente. Mas, será que o seu produto, o seu serviço é vendido para a cidade toda? Às vezes, não. Às vezes, não faz sentido você selecionar apenas essa segmentação. Porque, nesse meu caso, é por uma rede social, que é o Instagram, que eu abro e sempre sou impactada por esse anúncio. E dentro do Instagram, por exemplo, eu posso fazer um
Instagram,
anúncio...
Instagram, professora? Não é Instagram?
Instagram?
Exato.
Porque estamos no Brasil.
Exato.
Instagram.
Não, nós aprendemos com o Lorde. Olha, não esqueci.
Pois é. E aí, o que acontece? Lá no Instagram, por exemplo...
É bonitinho, nossa marca.
Por exemplo, eu posso ativar um anúncio para homens que moram no bairro tal, próximos da rua tal, que são recém-casados... E que as esposas adoram chocolate da marca tal e que não tenham comprado chocolate da marca tal na última semana. Então, assim, uma segmentação muito precisa. Isso faz com que os anúncios deem mais certo. Mas vai ao contrário do que geralmente os gestores pensam, de que se você atingir mais gente, vai te dar mais resultado.
Essa ideia, então, do velho marketing de quantidade em relação à qualidade.
A qualidade.
Então, assim, vale nessa dica de conhecer seu público. O que a professora mencionou é focar no nicho específico. Não adianta você falar com milhares de pessoas, sendo que você vai atingir 200 pessoas. É mais fácil falar com 300, 250 pessoas e atingir exatamente as 200 pessoas de uma forma mais efetiva. Segunda dica de como usar as mídias sociais da melhor forma.
Segunda dica, conheça as redes sociais. Cada uma tem uma característica.
Não são todas iguais.
Não são todas iguais. E nós temos várias redes sociais que são muito usadas. Nós temos Facebook, Instagram...
Eu até postei lá no meu Instagram, ali as mídias sociais mais utilizadas pelo brasileiro. Até perguntei para a galera quais são as que eles utilizam.
Sim. Sim, né? Legal.
Gostou daquela postagem, professora?
Gostei,
tá certinho, com
tá de
textinho,
parabéns.
Conteúdo.
Isso mesmo.
Alto
nível
por quê?
De
engajamento. Porque eu estou com o meu Xiaomi, agora tudo mudou.
Agora ele virou discípulo de Xiaomi. Xiaomi, você pode patrocinar esse querido professor, porque ele faz propaganda.
É bom.
Virou advogado da marca.
É bom.
Enfim, então nós temos Facebook, Instagram, LinkedIn, que eu amo.
Twitter,
que o professor ama. YouTube, WhatsApp. Então, nós temos várias redes sociais e cada uma tem uma característica. E a gente precisa respeitar as características de cada rede, de cada variação. Por exemplo, no Instagram, nós temos feed, nós temos stories, nós temos IGTV, nós temos transmissões ao vivo. Então, são várias coisas, vários tipos de conteúdo que precisam ser adaptados. Isso significa que o mesmo conteúdo que vai para o Facebook, por exemplo, ele precisa de adaptações para ir para o LinkedIn, por exemplo. Então, conheça as características de cada rede social, que isso também
você não pode,
vai dar resultados.
Você não pode, inclusive, postar as mesmas coisas, não é? Aconselhável postar os mesmos conteúdos para Facebook e LinkedIn, por exemplo, né?
Não, porque as características são diferentes.
A LinkedIn, a pegada é muito mais empregabilidade, uhum. seu marketing pessoal, divulgação do seu conteúdo profissional. Então, fique atento a isso. LinkedIn não é Facebook. Vale buscar um pouco mais de informação sobre isso. Sabe o que me chamou a atenção quando a professora falou do IGTV? Eu lembro exatamente quando você fala assim, vai ser lançado IGTV, numa felicidade, um brilho no
feliz
olhar.
Feliz da vida. Fiquei...
Feliz da vida. Ela chegou, nossa, vai ser lançado IGTV. Eu falei, beleza, onde? Na TV? Ah, NET. Onde que tem isso? Ela falou, NET. No Instagram, no dia. Aí fomos lá, esperamos, fizemos contagem regressiva pro lançamento do IGTV.
Sim.
E?
Então,
parece que
foi assim, no começo deu muito certo o IGTV, as pessoas usavam e tal. Só que aí que tá, você conhecer a característica. As pessoas geravam conteúdo no estilo YouTube, que é um vídeo muito mais longo, muito mais produzido, que as pessoas passam bastante tempo assistindo, né? Por exemplo, se você quer ver uma resenha sobre o Xiaomi, para ver se vale a pena comprar, você vai no YouTube.
Eu fiz isso, inclusive.
Pois é, e se for um vídeo de 20 minutos, você vai ficar 20 minutos assistindo. No Instagram, as pessoas têm outro comportamento. Qual é o comportamento? Desbloqueou a tela do celular, mexe por um segundo, para de mexer, fecha, daí daqui 5 minutos pega o celular, desbloqueia de novo, abre o Instagram. Então, de maneira muito rápida.
Então,
a gente não passa meia
Instagram,
hora.
Ele é mais rápido na sua percepção.
Muito. Então, a gente não passa meia hora assistindo um vídeo nessa rede social. Já em outras, sim. Então, o que aconteceu foi que os próprios geradores de conteúdo não geravam conteúdo que respeitam as características. E aí, as pessoas pararam de assistir. O que o Instagram fez, né? Ele foi lá e colocou que agora você pode ter uma prévia lá no feed. Então, a pessoa assiste um minuto do vídeo. E aí é o tempo que você tem um minuto para atrair a atenção daquela
seria
pessoa.
Seu pitch. O momento do seu
isso,
pitch.
Isso, exatamente. Depois o professor explica o que é pitch.
Uhum. Aquela cantora.
Para quem pitch. Não é startupeiro.
Aquela cantora pitch.
A cantora pitch. E aí, o que acontece? Você tem um minuto para fazer com que as pessoas tenham interesse em continuar assistindo o seu vídeo. E aí pararam de gerar vídeo de meia hora e começaram a gerar vídeos de 3 ou 4 minutos. E aí tem dado certo novamente. Eu estou fazendo vários testes no IGTV. Por enquanto, coloquei vários vídeos longos para analisar e tudo mais. Mas eu vou testando depois ao longo do tempo. Mas isso fez com que as pessoas usassem mais.
Bacana. Convido a todo mundo que está no meu Instagram, né? Indico o Instagram da professora Maria Aves. Então, @MariaAves. Ela está no meu lá também, é facinho, me pede que eu passo. Vale a pena para dicas de conteúdo de marketing digital. Eu tento fazer o que ela pede, eu tento acompanhar, mas ela é muito rápida.
Fala assim, eu tento ser um blogueiro.
Eu tento ser um blogueiro, mas é trampa, hein? Mas beleza, vai dar tudo certo. Mas enfim, vamos que vamos. O negócio é a cabeça, velho.
É só gerar conteúdo.
Gerar conteúdo. Terceira dica, né?
Terceira dica, não fique engessado. Ou seja, não caia na mesmice de você, todo dia posto um tipo de foto no mesmo ângulo, toda vez eu posto o mesmo vídeo ou todo dia faço alguma coisa nesse sentido. Então, faça testes. Não fique preso àquela coisa, eu faço 2 posts por semana. Ou não, eu faço 3 posts por semana. Mude, faça testes. Porque só assim você vai conseguir conhecer o seu público e ver que realmente tudo vai mudando ao longo do tempo.
Beleza. O que está escrito ali que eu não consigo ler?
Tô sem óculos,
tô sem
querido.
Óculos.
Tinha mais gente no meu vídeo ao vivo.
Do que aqui.
Olha que eu nem sou famosa.
Quem que é ela? Vamos tornar ela famosa.
Luzi Morgentil.
Luzi, obrigado pela participação. Show de bola. Quanto mais gente, mais, né? Mais audiência, mais interessante. Então, sigam a Luzi Morgentil. Tá?
E assistam as lives dela.
Exatamente.
Porque ela nem é famosa.
Não, ela acha que às vezes não é famosa.
Pô, pode ser,
né?
Que seja.
Às vezes a pessoa acha que não é importante para alguém, mas no fundo ela é importante para alguém.
Com certeza.
Não é verdade? Então, não ficar engessado é o seguinte. Não ficar preso aos mesmos posts, mesmos conteúdos. É o que você me fala sempre. Eu gosto de postar as frases motivacionais. Eu acho uma coisa bacaninha. Daí você fala, Kira, você está muito repetitivo ali, tuas postagens. Por exemplo, eu percebo também, Maria, que quando eu posto muito, sei lá, fotos na faculdade, ou foto que a gente se prepara para tirar foto, retrato, como diria meu
foto
cunhado.
Foto produzida.
Foto produzida, retrato, como dizia meu cunhado. Tem pouca curtida, pouco engajamento, as pessoas não dão muita trela. Quando tem alguma coisa com um tipo de animação, alguma coisa com conteúdo que você fala, alguma dica de alguma coisa que seja útil para ela, no caso, você percebe que tem mais compartilhamentos, as pessoas visualizam mais, acham mais... E rende, como diria o Diogo, nosso amigo Diogo, volte meia... Nós temos palavras velhas aqui. Uma das palavras velhas do professor Diogo,
volte
Diogo
meia.
De Biase, nosso Sérgio Moro das Araucárias. Ele é muito parecido, depois eu vou postar uma foto dele e você vai confirmar comigo. Ele fala volte meia, que também é coisa de vó, não é verdade? Mas volte meia aparece ali... Pessoas curtindo ou engajadas em uma
foto. Volta e meia não dá.
Uma postagem mais antiga. Isso também procede e é uma forma de não ficar engessado. Tem também aqui mais uma dica, professora, que você já mencionou. Eu destaco qual é a dica e a professora fala. Vamos lá, que a sua voz é mais interessante na rádio.
Na rádio.
Momento tia velha. Na rádio.
Você é muito vintage, né?
Eu gosto. Igual minha mãe fala, pega a chinela. Minha avó fala, pega a chinela.
A
chinela vai cantar. Você não é todo mundo.
E tá falando de mim, que vim de Moarama. Olha só, moaramês.
Gere conteúdo relevante.
Pois é. É aquela dica de sempre. Não pense que a rede social é para divulgação. A divulgação é em 20% do tempo. O resto do tempo você tem que o quê? Gerar conteúdo que seja relevante. Então você, enquanto professor, ensinar as pessoas a fazerem algo... colocar uma análise, aquele post do Mac foi super legal. Então, algum conteúdo,
né?
Quem não viu, entra no Instagram do professor Aquiles Jr., que é bem, bem legal. Então, você gerar um conteúdo que vai ensinar alguma coisa para os seus seguidores, que vai informar os seus seguidores de alguma forma, e apenas em uma pequena porcentagem do tempo você faça divulgação mesmo. No caso de quem usa marketing pessoal, uma coisa que funciona muito, até para as empresas, é mostrar os bastidores. As pessoas amam bastidores. O que são bastidores? É o professor mostrando um pequeno vídeo de como funciona a sala de aula, de como funciona uma gravação para o EAD. Os alunos amam isso. O próprio professor Aquiles percebe quando posta foto com a família e tudo mais, as pessoas gostam, porque gostam de saber como é a sua vida real.
Isso aí, é verdade. É
então,
verdade.
Postar bastidores funciona muito bem.
Seguinte, nessa postagem de bastidores no Instagram, seria um vídeo gravado ou faço live? Qual que é mais interessante?
Qualquer um dos dois. Depende do tipo de conteúdo que você vai informar.
Vou fazer um bastidor da sala de aula, vou fazer um bastidor aqui da empresa. Você que está assistindo agora, que está escutando esse podcast ou na live ao vivo, como a live é ao vivo, obviamente, né? Significa ao vivo. Mas se você...
Tem gente que vai assistir depois. Vai ficar disponível por 24 horas. Vocês podem ver depois.
É verdade. Você pode fazer uma live também, nos marque lá, pra gente conhecer o povo, né?
Claro que
conhecer
sim.
Conhecer principalmente os alunos, o pessoal que está aí curtindo esse conteúdo. Professora, não que eu não consiga ler, mas só me ajuda ali.
Claro,
na
querido.
Alexia, tem uma pergunta, Alexandre, acho que é.
Alexandre Drusciak. Uma dúvida, mais texto na imagem ou texto na descrição e pouco na imagem? Insta e Face, no caso. Ele quer saber se é para usar mais texto na imagem ou mais texto na descrição e usar menos texto na imagem. Alexandre, você pode usar no máximo 20% de texto nas suas imagens. Então, de 100% da sua imagem, só 20% pode ser de texto. Se passou disso, o alcance diminui. O Instagram vai mostrar, ou o Facebook, vão mostrar o seu conteúdo para menos gente. Então, essa é uma das sacadas de SEO no Instagram, SEO nas redes sociais, para o seu conteúdo alcançar mais gente. Pouca gente sabe que isso acontece. Mas se você usar mais do que 20% de texto, as redes sociais, os algoritmos automaticamente vão esconder sua publicação para pouca gente ver.
Pouco texto, então.
Pouco texto. Na verdade, imagem não deveria ter nenhum texto. Mas se tiver, pouco. Menos que 20%
você diz
da proporção.
Imagem, tem uma imagem, uma foto da Maria escrito, alguma coisa em cima, pouco texto ali.
Exatamente.
Então, aquelas frases motivacionais gigantes, não é bacana, não é legal.
Tem post que tem quase 100% da imagem com um texto.
E não é bacana porque que você não gosta, ou o tio não gosta, ou a Maria não gosta, ou o João não gosta. Porque o algoritmo, que é o programa do Google, já identifica ali as letras e já tira audiência.
Sim, ele já tira audiência. Por quê? Porque as próprias redes sociais priorizam um conteúdo clean. Um conteúdo que seja limpo visualmente, que
palavras
não seja poluído.
Palavras como vende-se, compro isso, não sei o quê.
Também diminui um pouco o alcance.
Exatamente.
Tem uma pergunta aqui do Vinícius Belém. Ele é nosso aluno do EAD. Uma pergunta, tenho um vídeo de 20 minutos e quero postar ele no IGTV. Qual a sua sugestão? Vinícius, minha sugestão é, faça um vídeo que o primeiro segundo seja 100% atrativo, poste ele no IGTV com prévia no feed. E aí, o que que acontece? Você vai ver um vídeo normal no feed, ele vai reproduzir automaticamente, normal, como qualquer vídeo. Só que quando ele finalizar o primeiro minuto, ele vai aparecer um botãozinho assim, continuar assistindo no IGTV. Aí. E aí a pessoa vai clicar e vai automaticamente para a plataforma do IGTV. Então, isso é relevante. Só que se o primeiro segundo for chato, as pessoas não vão assistir.
Então, a grande sacada é postar no feed, fazer um vídeo de 5, 10 minutos, vamos imaginar.
Isso.
5 minutos, 5 minutos. Uhum. Fiz um vídeo de 5 minutos.
É para um vídeo de 20 minutos, tem que ser bem legal os 20 minutos.
É, mas um 5, legalzinho, bacana.
Aham, perfeito.
Eu posto no meu feed, automaticamente ele vai ficar, a pessoa vai enxergar o primeiro minuto, você falou.
Uhum.
Então, ela assiste, e automaticamente...
Isso.
Ele vai... Não precisa configurar nada.
Precisa postar direto no IGTV.
Ah,
então, ao invés de postar
no
feed, ele posta no IGTV com prévia no feed.
Ali no IGTV ele já avisa que é prévia
Isso,
no feed.
Exatamente.
Ah, tá.
E aí ele fica bonitinho, a pessoa assiste um minuto e depois vai para assistir o resto no IGTV.
Show
então,
de bola, show de bola.
Tem uma pergunta no seu aqui, ó. Qual o melhor horário para as postagens? Essa é a pergunta que todo mundo faz e eu vou dar a resposta que ninguém gosta.
Aonde
depende.
Tá ali, ó.
Aqui,
ah,
ó.
Ah, mas olha
aqui. A Adri
quem...
perguntou.
Adri. Descobriram o nome da Adri? Adri. Inclusive,
eu tô
a Adri.
Pra saber.
É, Adri, deixa eu falar, ela me
mata.
Adriana.
É Adriana ou
Adriana?
Adriana, conta pra gente.
Adriana 1368.
Enxergou,
né? É, cheguei naquela data de nascimento dela, dia 13, 98. Então, só que eu não posso falar. Aí é o seguinte...
Ai, meu Deus. Enfim, qual é o melhor horário para
Mas vale postar? Lembrar o seguinte, a Adriana, ela faz uns negócios... Não sei o nome. Adriana, qual é o nome daqueles bichinhos que você faz? Tem um nome, Gumi. Ela faz uns bichinhos...
Não faço ideia.
De crochê, bem legal, bem bacana, para quem gosta, para presentinho. Ela fez um do Superman para mim, ficou show de bola.
Legal.
Inclusive, ela tá vindo para cá amanhã... Possivelmente ela traga pro irmãozinho dela o presentinho que ela fez, que é um bichinho, tem um nome lá que ela faz. E ela pergunta qual é o melhor horário para postagem.
Depende. Por que depende? Depende do seu público. Por exemplo, por isso que a primeira regra é você conhecer o seu público. Se o seu público tem o costume de não ver a rede social no horário de trabalho, por exemplo, você não pode direcionar postagens para essa pessoa no horário de trabalho. Porque os primeiros 20 minutos... ela colocou o nome do bichinho ali. Amigurumi?
Amigurumi.
Amigurumi, é isso mesmo?
É bem legal.
Meu Deus.
Bem bacana.
Enfim, se o seu público passa 20 minutos por dia na rede social, você não pode gerar um vídeo de 20 minutos.
Você mata
porque a pessoa não vai passar os únicos 20 minutos que ela tem vendo seu vídeo. E você não pode direcionar um conteúdo para o horário que ela não está na rede social. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na igreja, as pessoas acessavam a rede social da igreja às 6 da manhã. Entre 6 e 7 da manhã.
Que é o horário que a Adriana acessa a rede social da igreja, inclusive.
Porque todos os dias a gente fazia conteúdo com padres e bispos, dando a bênção do dia e tudo mais. Então, a pessoa já queria começar o dia... Né? Vendo as redes sociais.
Já dá aquela abençoada,
ramos,
aquela benzida para
né?
já sair
já
de casa.
Já tá livre já.
Tá sussa.
E aí, já em outros ramos, as pessoas geram conteúdo mais no final do dia, porque é a hora que as pessoas têm tempo de assistir e tudo mais. Então, depende muito. Você precisa analisar nas suas métricas. No Instagram... Né? No Facebook também, você consegue ver pela própria rede social as métricas no ícone informações. No Instagram, só para quem tem conta comercial. Mas é bem importante analisar as métricas, que inclusive é a última dica. Mensure dados para tomar decisões. Que você deve analisar as métricas para tomar as decisões dos próximos planejamentos de conteúdo. Então, se você viu que teve um pico de audiência nas terças-feiras, você gera conteúdo nas terças-feiras.
Você olha lá nas ver informações, você consegue
Isso.
verificar ali.
Melhor dia do mês, tem melhor dia da semana.
Já aparece tudo para você.
Aparece tudo. Melhor hora do dia. De repente, professor, na segunda-feira o seu melhor horário é 10 da noite. Só que na quinta-feira o melhor horário é 9 da manhã.
Depende.
Então depende muito. E aí você vai planejando suas postagens de acordo com o seu pico de audiência.
Você mencionou uma situação que eu lembrei até da situação da Adriana, do amigurumi, que é uma técnica japonesa, isso mesmo. Mas uma coisa que eu já até conversei com ela é o seguinte. Ela anuncia no Instagram dela, o que ela produz. Então, ela é uma cozinheira de mão cheia, ela faz uns bolos maravilhosos, vende ali na cidade, tudo certinho. Ela mora em Vaiporã. Conhece Vaiporã?
Vaiporã.
Vaiporã. VIP, eu sou VIP, vindo do interior do Paraná também. Então, ela faz os produtos dela, ela aposta. Ela deveria ter uma conta comercial? Corre o risco do Instagram cancelar a conta dela?
Corre, um sério risco. Inclusive, pelo perfil pessoal, você só pode colocar coisa pessoal. Se você coloca conteúdo comercial, você precisa transformar a sua conta pessoal em uma conta comercial. Senão, qualquer dia, Adriana, você pode tentar acessar teu Instagram e não vai conseguir.
Na verdade, nem sei se o dela é comercial ou não. Tem que verificar. A Adriana, ela é uma empreendedora, pode até já ter feito isso. Mas vale a dica para todo mundo que está escutando agora esse podcast. Se você anuncia ali, porque as pessoas às vezes fazem alguma coisa em casa para vender.
Artesanato
e tal. Assim. Que eu acho sensacional para fomentar
sensacional.
A economia, empreendedorismo.
Inclusive, o Instagram é a rede social certa para isso.
Exatamente. Só que daí comete esse erro e acaba bloqueando
acaba
a conta.
Perdendo, acaba bloqueando a conta. E aí você perde todos os seus conteúdos e tudo mais.
Vamos então para nossas duas últimas dicas. Nosso horário extrapolou. Gerar conteúdo relevante.
Gerar conteúdo relevante, então nada de ficar fazendo propaganda o tempo todo. Você precisa informar os seus seguidores, você precisa contar histórias, falar sobre coisas que ele gosta de consumir de conteúdo. Então, por exemplo, eu faço marmitas saudáveis. Ok, eu vou ficar postando só sobre marmitas saudáveis, sobre quanto que custa, o que tem de cardápio? Não, você vai falar sobre o benefício dos alimentos. Você pode falar até sobre conteúdos que tenham a ver com esse público, como, por exemplo, por que você tem que consumir 2 litros de água por dia? Quais são os benefícios? Então, a pessoa que busca marmita saudável, ela busca uma alimentação saudável, uma vida saudável. Então, você não precisa falar só sobre o seu produto. Você tem que falar sobre tudo que essa pessoa tem interesse.
Beleza. Por exemplo, eu ganhei aquela caixinha de doces lá, lembra? Que eu fiz a postagem e fiz o videozinho de agradecimento. Isso é bom.
Isso é ótimo. Gera mídia espontânea, inclusive.
Eu vou ganhar um amigurumi e eu posso fazer um videozinho
com
agradecendo.
Certeza.
É bom pra ela.
Bem blogueiro, inclusive, né? Com recebidos.
É. Tô blogueirinho.
Ah, gente, que eu recebi e tal. Bem blogueirinho.
Unboxing e tal. Vamos lá. Última dica pra fechar nosso horário, mensure dados para tomar decisões. Diga mais.
O processo de você gerar conteúdo para mídia social, ele é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Então, você não pode simplesmente ficar postando, a não ser que você use um perfil pessoal para gerar seu conteúdo e tudo bem. Mas para quem quer ter resultados de venda através de mídias sociais, você precisa saber quantos por cento a pessoa assistiu do seu vídeo, por exemplo. Então, gerei um vídeo de 20 minutos, tá? Mas será que as pessoas assistiram 20 minutos ou assistiram 15? Porque no próximo você pode gerar um de 15. Então, você analisar métricas, mensurar dados para tomar as decisões para os próximos planejamentos.
Não fazer na louca.
Não fazer na louca. Tudo tem que ser planejado com base no comportamento do próprio público.
Palavras finais, professora?
5 dicas para gerar conteúdo nas mídias sociais. Essas são as básicas, né? Mas eu sempre digo que o básico bem feito já é o avançado, né? Se você faz
podia
o básico.
Podia postar
muito
essas
bem
dicas
feito
no teu Instagram, ou já postou?
Vou postar
vai
hoje.
Postar? Então, beleza.
Está programado
depois
já.
Está programado. Ela é toda.
Podem acessar. Toda.
Programada.
Programada.
Beleza?
Então... Beleza, gente. Então, essas são as dicas simples e rápidas e fáceis sobre mídias sociais. Seguindo isso, não tem muito segredo. Claro que tem a parte social media avançada, mas isso é o básico que funciona.
Beleza, nos encontramos então no próximo podcast Super Marketing. Curta, compartilhe. Daqui a pouco, lá uma semana no máximo, duas, já sobe lá pro
Spotify,
tudo bonitinho. Nos acompanhe. Um beijo, um queijo. Foi muito bom brincar com você, estar com você, deixar correr solto o que a gente quiser.
Obrigada, gente. Até semana que vem.
Até mais, valeu.